Nós estamos já há 7 cultos, esse é o 7º culto que nós estamos a falar a respeito do projeto de Deus e a sua vida. E eu quero hoje, não apenas recapitular, mas eu quero que você juntamente comigo faça algumas afirmações daquilo que nós já vimos. Amém ou não amém? Então nós vamos aqui fazer algumas afirmações em relação ao crer, entender e viver. É isso que nós temos visto. Crer, entender e viver. Então, diga assim comigo. Eu sei, mais forte, eu sei que tem um Deus que me ama, que me abençoa e que preparou um caminho de bênção. Diga comigo assim, eu creio que Jesus é o meu Senhor e que eu nasci dentro de um propósito. Diga comigo, eu vivo para o louvor da glória do Senhor. É sobre tudo isso que nós temos vindo a falar nesses últimos 6 cultos. É dentro desta dinâmica, dentro dessa perspectiva, daquilo que nós entendemos, daquilo que nós cremos e daquilo que nós vivemos. Nós vivemos para louvor da glória do Senhor. Este é o principal propósito de Deus na tua existência. Amém ou não amém? E a nossa base de ministração, principalmente para experimentarmos este caminho de bênção, ou seja, vivenciar aquilo que cremos, aquilo que entendemos da palavra, está sendo o Salmo capítulo 37, que diz, versículo 3, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, ou seja, e o mais ele fará, e ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Amém ou não amém? E já vimos algumas questões. Que Deus é aquele que concede o desejo do teu coração. Nós vimos quem Ele é, o que Ele faz e como Ele fez e como Ele continua a fazer. Nós vimos também que primeiro Deus nos concede aquilo que precisamos para depois obtermos aquilo que deseja o nosso coração, ou seja, aquilo que queremos. E já vimos que precisamos aprender ou precisamos praticar, confiar no Senhor. Precisamos aprender e praticar o deleitar ou agradar-se do Senhor. Vimos na última ministração, no domingo passado, que nós precisamos entregar o caminho, o nosso caminho, os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa vida ao Senhor. Fala comigo, confiar, deleitar e entregar levará a experiência de um caminho de bênção bem vivido. Em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos olhar para o último aspecto desta passagem que diz que nós precisamos descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Ou seja, nós estamos vendo ali uma sequência de verbos, ou seja, está falando a respeito de coisas que precisamos fazer, agir, ok? Então não é só confiar, eu preciso confiar, eu preciso me agradar e agradar ao Senhor, eu preciso aprender a entregar o meu caminho nas suas mãos, eu preciso também aprender e praticar o descansar nele. Hoje eu quero falar rapidamente sobre descansar. Está preparado? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos aprender em relação ao descansar no Senhor tem a ver com as promessas de Deus à vida daqueles que o fazem. Isaías capítulo 40, versículo 29 a 31 diz que o Senhor fortalece o cansado. Quem aqui está cansado? Irmãos, assim, essa pergunta ela é interessante porque muitas vezes o nosso cansaço não é apenas físico. E na verdade, muitas vezes estamos a viver um cansaço físico simplesmente porque as coisas a nível espiritual ou emocional não estão caminhando bem. E tudo isso se reflete no nosso físico. Aprenda algo hoje. Essa pele aqui, ó, que nós estamos a viver, esse corpo, nada mais é do que uma carcaça para carregar aquilo que tem de maior valor, teu espírito. Amém ou não amém? pode fazer cirurgia plástica, pode fazer fisioterapia, pode fazer musculação, pode fazer o tratamento que for, é pó e pro pó vai voltar. Agora já tem aí até moda de gente que quer se congelar. Não sei para quê, porque sem o Espírito que adianta? Não é? Amém ou amém? Então nós precisamos começar a entender algo aqui, que muitas vezes nós estamos cansados, e cansados não é fisicamente, às vezes estamos cansados das situações que nos perseguem, que nos assolam. Estamos cansados daquilo que, né, ou seja, da rotina. É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma conversa. Alguns estão cansados da sua esposa, outros cansados do seu marido. Alguns cansados dos seus filhos. Eu já não aguento mais. Quantos já utilizaram essa expressão para alguém da sua família alguma vez? Eu já não aguento mais. Isso é sinal do quê? Cansaço. Estou cansado. Nós às vezes, quando falamos e lemos na Bíblia cansaço, olhamos apenas para o aspecto físico. Mas não. A palavra de Deus vem falar de cansaço nos três níveis. E diz a palavra de Deus que o Senhor fortalece o cansado e dá grande vigor àquele que já não tem forças. Ou seja, muitas vezes alguns de nós aqui já até desistimos de tentar, de fazer ou até de orar por determinadas situações, porque estamos cansados, já não temos força, já não temos vigor, já não é aquela, uau, eu vou, não vou. Quantas vezes, irmãos, nós vemos as pessoas pagando preço por outros, pelos filhos, pelo marido, pela mulher, né? Pelos pais, e pagam preço, e oram, jejuam, buscam, e chegam numa hora, desistem. Mas, pastor, deixei de acreditar, já não consigo mais, já não dá. Estás a perceber? Isso é sinal do quê? Cansaço. Mas o Senhor que fortalece o cansado, Ele te dá vigor para você não desistir. O Senhor que fortalece o cansado, Ele pega aquele que não tem força alguma e injeta dentro dele uma unção para caminhar mais um quilômetro, dois, dez ou mil, se for necessário para haver uma transformação. Eu quero que você entenda hoje, o Senhor fortalece você em meio ao teu cansaço. Por isso não desista, não desanime, não fraqueje, simplesmente aprenda hoje a encontrar o descanso no Senhor. Amém? Diz mais, versículo 30, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Ou seja, ele está falando a respeito de um cansaço que pega a todos. Não tem a ver com vitalidade física, de idade. Eu quero que você entenda que aquilo que o Senhor tem para derramar na sua vida hoje não tem a ver apenas com força física, não tem a ver apenas com a sua idade, com o teu vigor. Deus pode pegar hoje uma velhinha de 110 anos e fazer mais forte do que um jovem de 16. Apesar disso não ser tão difícil hoje. Eles não estão aqui hoje, eu posso falar à vontade. Você pega os adolescentes de hoje, misericórdia. E aí, vamos fazer? Hã? Mas isso é falta de jogar futebol, não é, Bruno? Porque antes, na minha idade, a gente estava na rua, não é, Valdeir? Apesar que o Valdeir é mais velho. Mas a gente estava na rua, jogando bola, correndo, comendo poeira, pé no chão, descalço. Eu sei que você era mais chique, sua mãe tinha dinheiro para te comprar um tênis. Mas, irmãos, essa era a realidade. Hoje, PlayStation, telemóvel, né, e fica tudo... Vamos correr. Ai, estou cansado. Apesar de que nessa idade da adolescência é normal o cansaço ser maior. O corpo está em desenvolvimento. O corpo está em desenvolvimento. As mudanças hormonais, né, nos homens, nas mulheres e tudo isso, irmãos... Faz a coisa ficar complicada. O cara quer falar grosso e falar fino. Eu vou te falar uma coisa, meu. Esse é o adolescente, é ou não é? Tá percebendo? A menina não percebe que o braço dela cresceu e ela vai pegar o copo, ou seja, a mão chega primeiro que o braço. E quebra. Nós precisamos entender essa realidade que esse cansaço a mais também faz parte, né, do organismo. Amém ou não amém? Mas há algo que Satanás está preparando, que é fazer mesmo uma geração, irmãos, de gente que não tem força para nada, muito menos criatividade. Porque eles estão sempre recebendo algo do ecrã, nunca estão a dar. Amém ou não amém? Por isso, invista em exercícios físicos, invista em coisas que façam eles pensar, leve-os, né? Leve-os à igreja em primeiro lugar. Porque se a vida espiritual não está bem, nada mais vai funcionar bem. Amém ou não amém? O homem é espírito, Deus é espírito, tem que haver essa conexão. Não adianta a gente ter muita sabedoria. Quantos adolescentes hoje você vai conversar de Deus, eles já nem querem saber. Deus não existe. Precisa, a vida espiritual é prioridade. Amém ou não amém? Prioridade. Tá? Mas temos que cuidar da vida emocional deles. Temos que cuidar da vida física deles. Coisas que se calhar não fizeram conosco e por isso hoje estamos cansados. Você está entendendo? Eu quero que você entenda algo que Deus está falando a respeito de uma unção, que não importa a idade, não importa o quanto você já viveu, o quanto que você já fez, não importa hoje, né, se o corpo já não responde como antigamente, não interessa que hoje você já não corre como corria, já não anda, já não enxerga como enxergava, já não ouve como ouvia. Deus, Ele pega e derrama uma unção sobre nós, que diz assim, que aqueles que esperam no Senhor, estes renovam as suas forças. Renovam, não é a mesma. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa hoje de uma força renovada. Aí Deus vem e derrama sobre a sua vida uma força renovada, e você fala, ah, está tudo igual na minha vida. Aí Deus fala, pô, o cara não creu. Você está entendendo? O que, que adianta ministrar, orar, pregar, se você não entender que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças? Isso, irmãos, tem a ver com agora a atitude. Porque você muitas vezes diz amém a palavra, você diz é isso, mas depois no seu dia a dia você vive como se não tivesse recebido nada novo. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águias. Eu quero que você comece a entender aqui, há uma promessa de Deus para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que sabem descansar nele. Estes, eles recebem uma unção tal que eles vão começar a olhar as coisas lá de cima. Sabe que a águia é um dos animais, uma das aves que voam mais alto do que qualquer outro animal. Sabe disso? Mas também tem um olhar que ela consegue lá da altura onde ela está ver uma coisa pequenininha e falar assim, chegou minha refeição. É tremendo. Agora é engraçado que tem crente, irmão, que vive a vida inteira sem entender que ele é águia. Ele pensa, na verdade, que ele é galinha. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, se é crente frango ou crente águia? Eu não sei se você já viu, os dois são aves. Amém ou amém? As duas são aves, é ou não é? Qual é a diferença entre uma e a outra? A galinha voa? Voa, mas voa pouco. Ela dá ali duas, três asadas e já cai de novo, certo? A águia enxerga de longe e caça e vai atrás do seu sustento, ela vai atrás do seu alimento. O crente frango... está ali preso dentro do, né, de um cercado de arame farpado, e o que você jogar para ela é o que ela come. O crente frango é assim, ele não voa mais alto, ele está sempre à espera de uma bençãozinha. Quando é que vai chegar a minha vez? Aí alguém joga ali umas sementes, e ele vai lá e dá umas bicadas, e fala, agora eu estou bem. Fala para a pessoa que está do seu lado, aqueles que esperam no Senhor. Voarão com asas, como de águias, não como de frango. Eu quero que você comece a entender o nível de unção que Deus quer derramar sobre a tua vida hoje, neste lugar. É para você voar bem alto, é para você atingir as alturas e ver as coisas do prisma de Deus. O frango está sempre olhando para baixo, irmãos. Ele não consegue enxergar muitas vezes mais do que um palmo à frente do seu nariz. É verdade ou não é? A águia enxerga longe. Também diz assim que eles correm e não ficam exaustos. Fala para a pessoa que está ao seu lado, eles correm. Fala mais uma vez, eles correm. Aqueles que esperam no Senhor correm. Como é que é possível? Você espera ou você corre? Uau! É interessante, fala para a pessoa que está ao seu lado, tem revelação aí? Você vai descobrir hoje que descansar no Senhor não é ficar parado. Você vai descobrir que descansar no Senhor e esperar nele não é cruzar os braços. Descansar no Senhor e esperar nele é correr, mas não se cansar. É andar e não desanimar, não desistir, não se cansar. Você vai entender que descansar e esperar no Senhor, eu quero que você entenda algo, descansar e esperar no Senhor, nada mais é do que agir em fé. Há mais uma promessa, essa o próprio Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Jesus está dizendo que vai te aliviar nesta manhã. O que é mais maravilhoso, irmãos, é que a palavra de Deus traz refrigério à nossa alma. Quando nós ouvimos isso e cremos nisso, e então nós começamos a entender esta revelação para poder vivê-la, irmãos, nós entendemos que não é vida andar por aí de um lado para o outro cansado, exausto, a ponto de cair. Vida de verdade, vida em abundância, é entender o que Jesus tem conosco. Porque Ele próprio diz: vinde a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Por isso, quando você estiver desanimado, chateado, deprimido, ruim, em casa, vem para a igreja. Ah, hoje eu não estou bem, vou ficar em casa, vai ficar pior. As coisas não estão funcionando bem, não dá vontade. Vou lá para a igreja, vão ficar olhando essa minha cara de quem comeu e não gostou. E a gente sempre pensou que sua cara era assim. Ai, pastor, é que sabe como é que é? As pessoas depois ficam todo mundo perguntando: como é que você está? Como é que você está? Ainda mais nesse negócio de igreja família, que todo mundo quer saber como é que você está. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Aqui nós somos uma igreja família para viver realmente relacionamento e transparência. Falar assim: olha, irmãos, eu não estou bem, mas estou crendo no poder de Deus. Não se preocupa, não. Se você não quer falar, avisa que você não quer falar. Se você não quer abraçar, avisa: olha, hoje eu não estou afim de abraçar ninguém. Ninguém aqui vai ficar chateado por causa disso, ou vai? Porque se vai ficar chateado porque não recebeu um abraço, irmão, você vai precisar ouvir a mensagem se você é crente ou carente. Tem dia que realmente, pá, a pessoa está mal. O ruim é quando todo dia ela está mal. Aí ela está precisando de libertação. Aí ela precisa ir para uma salinha e passar por libertação e cura interior. Entendeu? Mas tem dias que pronto, assim, as notícias não são boas, as coisas não estão bem. E aí então ela vai chegar aqui, ela não vai chegar feliz da vida sorrindo, não vai. Mas uma coisa é certa, ela veio do jeito que estava, mas não vai permanecer como chegou. Porque a unção de Deus virá. E aqui Jesus próprio diz: vinde a mim. E você vem aqui, está reunido o corpo de Cristo. Logo, qual é o resultado? Qual é o resultado? Chego cansado, oprimido, sobrecarregado, mas o alívio do Senhor vem sobre a minha vida. Ou pode vir durante o louvor, ou pode vir durante a ministração da palavra, ou pode vir durante o momento, se o pastor orar por alguém. Mas se ainda assim terminou o culto, se ainda não está bem, convoca alguém, seja alguém da equipe ministerial, seja o pastor, fala: pastor, ora por mim. Não sai daqui do mesmo jeito que você entrou. Nós estamos aqui para abençoar a sua vida, para que mude a sua condição. Nós queremos que este poder de Deus que fortalece o cansado venha sobre a sua vida, e você pode ter chegado aqui como um crente frango, mas vai sair daqui voando nas asas do Espírito Santo como águia. Vinde a mim, diz o Senhor. Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos a brincar de igreja. E ele diz mais ainda: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Fala para a pessoa que está ao seu lado, às vezes o problema está aí. As pessoas não querem tomar o jugo de Jesus, não querem aprender dele, mas querem o alívio que ele dá. Viu aí? Ele fala: vinde a mim e eu vos aliviarei, tomai o meu jugo e aprendei de mim. Ele está dando aqui uma diretriz, ele está a dar aqui uma orientação de como é que as coisas vão começar a mudar, para que você não continue no mesmo estado, na mesma situação. Porque, irmãos, creia em algo, há pessoas que estão anos e anos a fio na igreja, vem para a igreja, recebe uma oração, uma palavra, ficam bem, passa um tempo, ficam mal, aí melhoram de novo, melhoram, agora eu estou bem, agora eu estou bem, caiu de novo, está mal, e fica assim, rodando, estou bem, estou mal, estou bem, estou mal, né? Parece aquela figura linda, não sei se vocês já viram, né? Levanta a mão. Tem crente que é assim. Depois, peraí que não filma, né? Para ver se ficou bonito, né? Está percebendo que tem gente, não é assim, não é para isso que Deus te chamou. Deus te chamou, irmãos, para você estar bem, feliz, e encarar os desafios com força. Mas para isso você precisa tomar o jugo de Jesus e aprender dele. Amém? Pois ele é manso, humilde de coração. E olha lá, encontrareis descanso. Olha lá como não é só para o físico, para as vossas almas, sentimentos, emoções, pensamentos, vontades. Descanso, descanso, para quê? Para a alma. E ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O Senhor não vai levar nada pesado para as tuas costas. Eu quero que você entenda todas as decisões que você estiver a tomar na sua vida. Se o peso está muito grande, ore de novo, porque nem sempre vem do Senhor. Porque o fardo do Senhor, está lá escrito, é leve. O jugo dele é suave. Você está entendendo? Isto é andar na vontade de Deus. Por isso a minha palavra hoje é para você que está cansado. Jesus quer te aliviar. A minha palavra para você hoje é para aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que chegaram aqui e pensaram: ah, será que vale a pena? Vale a pena sim, porque ele te faz forte nesta manhã, neste lugar, em nome de Jesus. Você crê nisto? Rapidamente então, três tipos de descanso. Vamos lá. Aquele que habita no abrigo ou no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Irmãos, e aqui eu não sei quantos já viram a sombra do Todo-Poderoso. Alguém aqui já viu? Alguém aqui conhece o esconderijo do Altíssimo? Para me dar um endereço. É interessante, mas aqui nós estamos falando a respeito de algo que traz descanso, ou seja, descanso à sombra do Todo-Poderoso, em que área? No nossa área espiritual. Se eu não encontrar o abrigo do Altíssimo, se eu não descobrir aonde que é as asas do Todo-Poderoso, eu não terei descanso espiritual, viverei atormentado. A procura de uma resposta: quem é Deus? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Mas há um descanso espiritual, e somente aquele que procura abrigo no Senhor encontra descanso, e é debaixo das suas asas. O salmista dizia no Salmo 62, versículo 1 e 2: a minha alma descansa somente em Deus, pois dele vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Fala comigo: jamais serei abalado. Mais uma vez: jamais serei abalado. Nós estamos vendo aqui um descanso agora, e o próprio versículo fala a respeito de um descanso emocional. É, a sua alma pode descansar no Senhor. Deus tem descanso para você a nível espiritual, a nível emocional, mas também Deus tem descanso para você a nível físico. Eclesiastes capítulo 2, versículo 22 e 23 diz: que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isto também é absurdo. Trabalha, 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 conquista, conquista, e faz, e ganha, e ganha, e ganha. e a mente dele à noite não consegue descanso, o seu físico está quase que acabado, né? E a pessoa na verdade está com todos os valores trocados. Você é um espírito, possui uma alma e habita dentro de um corpo, e as três áreas da sua vida, espírito, alma e corpo, precisam encontrar descanso. Descanso que está no Senhor, descanso que vem de Deus. Descanso esse que não vem por eu ter muito dinheiro, por eu ter muito trabalho ou por eu ter muitos projetos. Não é descanso. Descanso é poder simplesmente saber que Deus é a minha salvação. Em qualquer tempo, em qualquer altura, em qualquer momento, Ele é a minha rocha. Deus te protege. Eu posso andar descansado. Mas eu conheço aí muitos ricos que estão desesperados com a crise. Milionários que estão aí desesperados porque eles não sabem o que é que vai ser do dinheiro deles amanhã. E eles já não sabem o futuro deles. E eles não conseguem à noite dormir e descansar. Por isso estão tentando hoje ao máximo arrebanhar ainda mais, ganhar ainda mais, fazer ainda mais, porque o dia de amanhã ninguém sabe como será. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus tem um dia de descanso para você. Físico. Vamos lá entender algo. O que é descansar? Fala comigo assim, descansar é saber esperar. Ter esperança. Primeiro aspecto do descansar é saber esperar. Por isso que o versículo que nós lemos, o último versículo de Salmo 37, ali no versículo 7, diz: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Nós temos que aprender a gerar dentro de nós uma esperança que é viva. Não uma esperança conforme a do mundo, que é a última que morre. Eu não sei se você já reparou nesse ditado. A esperança é a última que morre. Mas, se eu seguir a sequência das mortes, ela também morre. É a última, mas morre. A minha esperança não morre, porque ela está segura em Deus. Ela não morre. Ou seja, tudo pode estar a morrer, mas a minha esperança não morre. Estás a perceber? Temos que começar a entender esse aspecto de saber esperar, gerar dentro de nós esperança para podermos ficar descansados no Senhor. Também descansar é agir. Lembra que nós falamos aqui? Aquele que descansa no Senhor, corre. Como é que é possível? Aquele que espera no Senhor, corre. Como é que é possível alguém que está esperando correr? Esperar não é ficar parado? Muitas vezes nós pensamos que esperar é ficar parado. Muitas vezes nós acreditamos que descansar é não fazer nada. Mas nós vamos aprender que esperar e descansar no Senhor fala de uma ação de fé na nossa vida. E nós vamos ver dois versículos. O primeiro dele, Salmo 5, versículo 1 a 3. Que diz: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã Te apresento a minha oração, e aguardo, ou seja, espero com esperança. Então aqui há um aspecto, qual é a minha ação? Como é que eu me movo quando eu estou esperando no Senhor? A minha primeira ação não é acordar de manhã e tentar resolver o meu problema. Mas logo bem cedo pela manhã já começa o meu clamor e o meu gemido, porque a minha esperança está no Senhor e eu sei que Ele está a me ouvir. Eu aguardo a sua resposta, a sua direção, eu aguardo a sua provisão, a sua proteção para todo aquele dia. Porque eu espero no Senhor, logo bem cedo eu já começo a apresentar a minha vida diante dEle. Quando eu não espero no Senhor, eu acordo bem cedo e já vou fazendo as coisas da minha própria maneira. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo o pastor hoje? Às vezes a gente pensa até que é religiosidade esse negócio de acordar de manhã e orar antes de trabalhar. Alguns pensam, ah, para que eu vou orando no carro? Ah, para que eu vou orando no caminho? Ah, para que eu vou fazendo? Irmãos, espera no Senhor. Na verdade é parar tudo, sem ansiedade, sem preocupação, sem desespero, e falar: Senhor, este tempo é teu. Senhor, este momento é para que o Senhor tenha a primazia sobre a minha vida. Eu quero hoje, logo, bem cedo, apresentar diante de Ti as minhas causas, o meu clamor, o meu gemido, as minhas petições, porque eu reconheço que o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha força e a minha fortaleza. De Ti vem a minha salvação, de Ti vem toda a minha proteção para este dia. E é claro, alguns esperam mais no Senhor do que outros. Uns vão esperar 5 minutos, outros 15 minutos, outros meia hora, outros uma hora. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você entendeu o pastor agora? É interessante isso. É interessante. Porque o mundo está a nos ensinar a não esperar por ninguém. Vai você e faz. É verdade ou não é? Individualismo. Mas também a palavra de Deus declara algo, Salmo 25, versículo 3 a 5: nenhum dos que esperam em Ti ficará decepcionado. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Nenhum dos que esperam no Senhor ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Esses vão ter a sua decepção. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em Ti todo o tempo. O que ele está falando? Ele está falando a respeito de um relacionamento com a palavra de Deus, que gera dentro dele ainda maior esperança. Palavra revelada de Deus em nós, que nos faz crer ainda mais que o Senhor é Deus, o nosso Rei, e ainda mais que quanto mais eu esperar nele, menos eu vou ficar decepcionado. Porque aqueles que esperam no Senhor não se decepcionarão. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você está a esperar no Senhor? Você não vai se decepcionar. Se ela diz que sim, fala: você não vai se decepcionar. Deus não é como homem para enganar. Deus não é como filho do homem para mentir ou se arrepender. Deus é Deus, e aquilo que Ele falou a teu respeito se cumprirá. Deus é fiel, Deus é verdadeiro. O que é que nós precisamos? É simplesmente dizer: mostra-me, Senhor, o caminho, pela tua palavra, pelas tuas veredas. Mostra-me, Senhor, os meus próximos passos, dia após dia. Como é que eu vou aprender a esperar e confiar no Senhor? Pela palavra. Fala comigo assim, então: agir com fé é usar a palavra e gastar tempo de oração, esperando sempre no Senhor. Qual é a minha ação? Espera no Senhor. Ora, busca na palavra. Busca na palavra, ora, ora, busca na palavra, ora. A sua oração fica mais forte quando você tem conhecimento da palavra. A sua oração fica mais eficaz quando você ora de acordo com a palavra. É poderoso isso que está acontecendo. O que é descansar? É saber esperar, mas esperar como? Agindo com fé. E quando Deus te der uma direção, seja ela apostólica, profética, seja ela revelada na sua palavra, age! Mesmo que pareça louco, mesmo que pareça absurdo aos homens, mesmo que pareça absurdo à sua própria mente, levanta e age, porque ali está a chave da mudança. Nós estivemos orando no nosso tempo difícil na igreja, nós orávamos: Senhor, nós precisamos apenas de uma palavra, uma direção. O que é que nós fazemos, Senhor? Fala conosco. Até que chega no momento, Deus traz o homem de Deus e vem e dá uma palavra, uma frase. E aquilo é o suficiente para mudar toda a história de uma vida, de uma família, de uma igreja. Hoje, se nós não parássemos para orar, buscar no Senhor uma palavra, se calhar não haveria igreja. Mas quando nós esperamos no Senhor, eu te falo, a depressão pega. A mente quer e você não quer fazer mais nada. Mas, irmão, se nós não tivermos ação, você morre na depressão. Você morre na angústia. Você morre na falência dos sentimentos, das emoções. Você fica tão cansado, tão exausto, tão fraco, que você fala, não vale mais a pena. Mas quando você busca o Senhor com fé, quando você age com fé, palavra, oração, oração e palavra, uma palavra só é o suficiente para te dar direção e mudar toda a tua história. Amém ou não amém? Travou. Está lá. O que não é descansar? Depressão não é descansar. Depressão não é descansar. E quando alguém, não sei quantos já tiveram depressão aqui, o que é que a gente quer fazer quando estamos com depressão? Cama, cama, cama. Sofá, sofá, cama, cama, sofá. Sofá, cama. Preciso descansar. Aí alguém olha para você, mas você não fez nada. Descansar do quê? Depressão não é descansar no Senhor. Amém ou não amém? Nós precisamos entender. Descansar no Senhor não é cruzar os braços. Não é não trabalhar. Não é não agir. Então, descansar no Senhor é realmente esperar nele. Mas, enquanto isto, enquanto não veio a solução, enquanto não veio a palavra, enquanto não veio a resposta, aquilo que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu vou levantar a minha cabeça, eu vou sair do meu lugar, e vou andar, e vou agir. Irmãos, eu sei e falo por experiência própria, eu entrei num estado de depressão quando as situações começaram a pegar, e eu não tinha vontade nem de pregar. Eu sabia que domingo tinha que vir para a igreja, e tinha que trazer uma palavra, e encher o coração das pessoas de fé, de esperança, de amor, mas eu mesmo estava assim. Como que é possível? Então eu mesmo começava a ministrar na minha própria vida de que eu era a palhinha de Jesus. Conforme eu ministro amor, esperança, palavra, fé, tudo isso passa primeiro por mim. O vento de Deus antes de atingir você toca a minha vida. Quando você ministra a vida de alguém, o vento de Deus passa primeiro por você antes de alcançar alguém. Por isso, se você está com alguma dificuldade em alguma área, vai ministrar alguém que está com o mesmo problema. Porque se Deus trouxer a solução para a pessoa que você está a ministrar, a solução passou primeiro por você. Palhinha de Jesus. Estás a perceber? Por isso, se você está aí querendo entrar em depressão, angústia, tristeza, vai procurar alguém no mesmo estado para orar por ela. Não para ficar chorando junto. É, a vida é ruim mesmo, está tão difícil. Não. Não. O melhor segredo para você sair desse buraco é começar a ser usado por Deus. A deixar Deus usar a sua vida. Deixar Deus, na verdade, fazer de você uma palhinha de Jesus. Amém ou não amém? Ação! Levanta a cabeça, sai do sofá. Vai se movimentar. Pastor, mas tudo que eu faço, nada resolve. Então não faça aquilo que você tem que fazer, faça outra coisa. Mas faça alguma coisa. Vai nadar. Vai andar na praia. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para ir para a costa. Vai a pé. Já está andando. Não é? Ah, não tem dinheiro para nada. A vida está ruim, não tem trabalho, não tem emprego, não tem... Vou lhe dizer uma coisa. Conheço N pessoas que em situações difíceis, andando na rua, encontraram dinheiro. Não sai com essa perspectiva, né? Vou andar até a costa, quem sabe encontro uma carteira cheia, cheia de dinheiro. Eu falo isso porque você pode realmente sair com essa perspectiva e ter tanta fé que quando você encontrar a primeira carteira, você dá um chute nela e fala, ah, essa não, vou pegar a próxima. É muita fé isso. Isso é muita fé. Estás a ver? A pessoa sai daqui tão, yes! Encontrar a primeira pega, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: descansar não é andar deprimido, não é não fazer nada, não é deixar de trabalhar, não é deixar de sonhar, não é deixar de projetar. Por quê? Provérbios capítulo 6, de 6 a 11 diz: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, não tem superior, supervisor, não tem governante nem pastor. Não está escrito isso. E ainda assim, armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita, junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca? Está cochilando um pouco? Cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus não abençoa preguiçoso. Deus não abençoa desocupado, quem não faz nada, quem não sonha, quem não projeta, quem não acredita. Deus não faz nada com quem não quer nada. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Eu tenho descoberto cada vez mais, eu já ouvia isso do apóstolo Gézer, muitas vezes ele falou isso de púlpito e eu observava na vida dos outros e hoje tenho observado na minha. E parece que quanto mais trabalho a gente tem, mais trabalho Deus nos dá. E a gente fala: Deus, por que o Senhor não escolhe outro que não está fazendo nada? Aí Deus vem e fala: eu não uso desocupado. Estás a perceber? Se há gente que não está fazendo nada, Deus não está nem contando com eles, porque Deus sabe que se largar na mão deles, sabe o que é que eles vão fazer? Nada. Então chegou a hora de você acreditar em algo. É o seguinte: você está precisando de trabalho, de emprego. Então a primeira coisa, faz teu currículo. Amanhã, segunda-feira, acorda bem cedo, vai nas agências de emprego, vai bater na porta dos outros e vai encher o saco mesmo de alguém para te dar trabalho. Porque um ímpio se colocou na praça do comércio, fez greve de fome até arrumar trabalho e arrumou. Eu vi isso na televisão essa semana. E o crente não: eu vou esperar no Senhor. Aleluia, Jesus. Quando é que vem a minha bênção? Porque ele está até à espera que o patrão vá bater na porta dele. Pode acontecer, que eu já vi acontecer na vida do Valdeir isso. Amém? Não é que ele, não é que ele estava lá preocupado, mas não, foi fruto de transformação na vida dele, irmãos. Eu lembro, desde do dia, do primeiro dia que eles chegaram na minha casa, que eu não conhecia ele, eu olhei assim: quem é esse careca? O que, que ele quer? E a Érica, na altura, era mais nova ainda, e eu falei: olha, o cara ainda fica pegando menina nova ainda. Agora está tudo igual, mais ou menos. E eu me lembro do dia que eles, em conversa, na minha casa, tomaram uma posição na vida deles. No dia seguinte, ou na mesma semana, foi alguns dias depois, foram lá na casa dele, bater na porta, propondo para ele trabalho com salário adiantado. Sabe o que é isso, irmãos? Quando nós nos posicionamos, falando: nós vamos agir, Deus age primeiro, e vai e faz, descansa nele, espera nele, mas assim, faça o que você tem que fazer. Projete, sonhe, trabalhe, busque. Estás a perceber? Sem ansiedade. Porque a ansiedade é que nos faz ir à frente de Deus. Descansar é fora preocupação, fora ansiedade. Mas pastor, eu já distribuí currículo por essa margem sul toda. Eu já distribuí currículo por esse Lisboa. Eu já percorri todas as agências. Aí eu pergunto para você: há quanto tempo você fez isso? Ah, ano passado. E eu vou te falar uma coisa: você já acabou de passar pelo culto do Carmelo, plenitude. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Começa do primeiro de novo. Faz tudo de novo, que você vai ver que a tua porta de emprego está garantida. Com salário digno, horário excelente, porque você é embaixador. Você está percebendo o que eu estou te dizendo? Não cruza os braços, não fica parado, não entre em depressão. Levanta a tua cabeça e creia em algo. Aquele que espera no Senhor, ele renova suas forças, ele voa como águias, corre e não se cansa. Está percebendo? Você está entendendo qual é a unção que Deus quer derramar sobre a sua vida? Eu estou falando aqui com desempregado, mas eu falo, você que tem empresa aqui também, irmãos, não fique esperando as coisas acontecer, não. Força, avança, projete, sonhe. Transmita que você está vivo. Transmita, eu estou vivo, eu existo. Minha empresa não faliu, eu não morri, eu estou aqui firme e forte para trabalhar e te dar um trabalho excelente ainda. Você está entendendo? Porque infelizmente dentro da igreja, essa palavra descanso está virando uma coisa terrível. O pessoal realmente quer sentar e esperar sem fazer nada. Sem fazer nada. Alguns aqui passaram por ministrações comigo e eu dei até direções boas. 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 Eu perguntei assim, quantas horas você, se você estivesse trabalhando hoje, quantas horas você ia trabalhar? De 8 a 10. É o normal. Se eu tenho trabalho, de 8 a 10. Eu falei assim, então faz o seguinte. Hoje que você não tem trabalho, pega 4 dessas 8 a 10 que você iria trabalhar, se tranca no teu quarto, vai orar e vai buscar na palavra do Senhor sustento para a tua vida. As outras 4 horas, vai projetar, vai trabalhar, vai procurar, vai bater nas portas. Não conheço um, irmãos, que tenha buscado a face do Senhor, gastado tempo de qualidade com Ele, que Deus tenha desamparado. Eu nunca vi, e a própria Bíblia diz isso, eu nunca vi um justo passar fome. Nunca. Nunca. Agora, tem gente que tem cara de justo, anda no meio dos justos, parece justo, mas não tem prática de justo. E quer ser abençoado como justo. Não tem. Não dá. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é porque você vem numa igreja todo domingo que está tudo resolvido. Está percebendo? Deus quer mais do que isto. Mais. Deus quer desenvolver um relacionamento com você, onde você aprende a confiar no Senhor, a esperar nele, a entregar verdadeiramente o seu caminho a Ele, para que você viva este projeto de bênção. Há um projeto de Deus na sua vida. Há um projeto de Deus que tem a ver com você. Você está hoje aqui neste lugar para entender isto. Você não nasceu por acaso. Amém ou não amém? Quantos querem receber esta unção do Senhor na sua vida hoje? Ou você quer continuar sentado no sofá, deprimido, sozinho, chorando? Porque assim, também a unção de Deus não é para ser desperdiçada. Amém ou não amém? Você crê que Deus quer derramar essa unção sobre a tua vida hoje? Então fica de pé, levanta as tuas mãos e começa a falar, Senhor, toca a minha vida nesta hora.